É, a gente antigamente, né, conforme ela falou, eu vim para aqui. Aí ela passou o rio na cauda do boi, não passava mais, passava nadando a roupa no braço, né? Tava uma mão para cá e outra nadando, saía fora, ia embora para casa. Demorava pouco e o rio enchia mais, ficava mais rindo de voltar. Sempre eu gostava de andar a cavalo, tinha que ver que eu vinha a cavalo quando dava para vir, quando não dava vinha de pé, mas assim sempre vim. Passei um bocado de tempo nessa temporada, até que chegou o tempo que a gente se casou e fiquemos. Fiquemos juntos, né? Aí eu sei que a vida a gente sempre só foi de trabalho, né? Aí a gente trabalhava, vinha para algum canto assim, entendeu? Quando eu era solteiro, ia para a festa mais longe um pouquinho, tinha os carros para andar, ia lá para São José de Miranda, para aquelas bandas pro terço, vinha por aí, tinha que ir para Guarabira também a cavalo, e assim ia, né? E eu sempre na vida na luta do trabalho, de dia era para trabalhar, e de noite tinha que dar uma voltinha, acabar solteiro, tem que distrair um pouco. Aí sempre, a vida a gente sempre era assim. Aí os pais a gente era para trabalhar, vamos trabalhar. E como ela falou, história de boi, nós trabalhava com boi. Tinha tempo que não tinha boi, a gente tinha um cavalo, trabalhava com um cavalo. Mas o caso a gente era até um pouco sabido, trabalhava com ele só. Ele na frente, fazia a história do redão, aí a campinadeira e cultivava o dia todinho. Quando era tarde eu montava nele e ia para casa montado. Aí no outro dia, do mesmo jeito, eu sei que a vida da gente era nesse movimento assim. E até que fazia as coisas assim mesmo, né? Fazia a agricultura assim, né? Mas o tempo vai se passando, sabe como ela diz? Os fazendeiros deixaram de arrendar as terras. Se eu quero uma água criar bicho, outro passa para outros morrem e filhos rondam aqui os terrenos. E por aí vai, né? Aí eu sei que estamos nessa. Aí estamos por aqui que o pai dela faleceu, o irmão faleceu, os outros estão para o rio. Aí a gente tem a casinha da rua, ficou me deixando pra lá. Eu gosto de criar uns bichinhos. Foi tempo que me aposentei e fiquei por aqui, porque pra estar parado num canto é ruim demais. É, tá todo dia umas 4 horas da manhã, assim, meio de idade assim mesmo, mas tiro leite, tiro capim, tiro uma coisa, para andar em mato por aí, e assim vai.
O senhor começou a trabalhar na roça muito novo?
Não sei, tinha mais ou menos 10 anos por aí assim. A vida era assim, foi para, como ela disse, puxar o boi de campinadeira, para ganhar R$ 5. Quem recolhia puxar dos outros, eles me pagavam para um trocadinho. Aí assim ia, né? Outro senhor lá onde eu morei, ele tinha um lugar chamado Carrasco ali para dentro, ainda estava o lugar para lá, agora está em casa, né? Primeiro era só mato. Aí ele ia cortar umas madeiras para lá, cortar vara com dia história, aí. A gente ia juntar, ele ia me dar umas pratinhas. Na farta puxar a galo de mão, conforme ela falou, a gente cortava a galo e ia puxar. Quando estava maiorzinha, puxava para vender, para arrumar um trocadinho. Puxamos muito a galo. Ela mesma ali ainda tem até uma máquina que ela puxava. Um dia que eu vim para aqui de sábado, aí ela estava puxando ali os agarros. Aí eu ia puxar no lugar dela, ia fazer o negócio e ficava lá puxando. A folhinha meia fina, mas puxar para fazer corda para vender. Fazia. E vendia. Cada gente era só para o consumo mesmo dos bichos. Tinha uns bichos na corda, eles gastavam muito. Agora não, porque essas cordas de nylon, de seda dura muito. Elas são mais resistentes. Antigamente era corda de agarro. A gente colocava no bicho, botava o bicho andando com ela, pisando em cima e molhando um pouco mais, estourava, né? Aí tinha que colocar outra de novo. E assim ia, né?
Como é que era o plantio do agave?
O plantio do agave. Ele não é muito difícil não, a pessoa planta as mudazinhas dele. Tem gente que separava os terrenos assim, já plantava só ele mesmo, sabe? Adequadinho aqueles cantos, para plantar. E outros plantavam quem é que nascia. Ali no mato tinha um pedaço. Aí foi tempo que eu vim para aqui, soltei uns bichos dentro e um dia passei tempo sem ir lá. Quando eu fui, eu digo, xin, cadê o agave daqui? Aí a vaca comeu, os agaves foi tudo. No tempo do meu pai, ele disse que ele solta um pendão, sabe? Ele bota um pendão, aí naqueles pendão. Só uns frutozinhos, uns pezinhos assim, já é engraçadinho os pezinhos, já cai folhinha pequenininha. Aí eles mudam, conforme o leirão de coisa, eles fazem uma horta. Aí plantava, quando estava mais sabido, eles iam, mudavam, plantavam nos terrenos. Eu me lembro que ele dizia essa história. Diz que por aqui não tinha, eles iam buscar em seu Dudu de Castanha Velha, que é para banda desse meio de mundo aqui, Itamataí, para aquelas bandas para colar. Isso era para plantar, tinha um agave branco. Ele tem uns espinhos na orelha, sabe? Aquilo era mais trabalhoso. Agora a fibra dele é mais forte. Ele tem muita fibra. Mas ele tem a orelha de lado e tem esse outro que a gente usava por aí, só tem só o espinho da ponta. Esse é, às vezes só cortou, tirou o espinho, pronto. Tá no ponto de usar como estoque. Agora para puxar na máquina tinha que ripar em três ripas, outro ripar em duas, e assim ia, né?
O agave usava só para fazer corda?
Não, para vender, para vender. Meu primo ali, Osmar, ele já faleceu, ele comprava muito, comprava agave, a gente ia levar a carga de agave dele lá no Pipiri para Chico Casimiro, que ele tinha lá um armazém, comprava. Ele ia para lá e transportava para outros cantos, fazia outras coisas. Era muito agave. Tinha um irmão meu que puxava 20 quilos por dia. Na mão, na máquina de mão, a máquina de puxava a máquina de mola, sabe? Ela tinha um pranchão de madeira, aí ele enfiava duas pegas, ela ficava com ela para ele puxar. A agave dele era quase toda ripada em bando. Então se tinha um moço, ali no Maciel, o nome dele era João. Aí ele era deficiente de uma perna, ele ia, era mais de meia légua, todo dia ele ia de pé, com as mãos pelo chão e o pezinho para cima. Pei, ia lá para dentro, é que encontrava a agave do meu irmão. Ele só não fazia carregar, porque ele cortava e ripava e deixava lá. Aí meu irmão ia, enchia o banco era um pouco grande, quatro forquinhas assim. Um daquele ele cantava a uma certa altura, ele deixava e pronto, dava 20 quilos de agave seco. Ele puxava todo dia ele puxava. Ele ainda tá vivo, mas tá meio escarracado, já tá meio magro já.
Quando vocês não vendiam, que fosse assim, só para o consumo da casa, usava para fazer o quê?
Era para comprar as comidas para casa mesmo. Ou comprar alguma roupa, uma coisa assim, um calçado, um negócio.
Mas vocês faziam corda também do agave?
Fazia o que um cliente fazia. Só para os bichos de casa mesmo, sabe?
Como é que fazia?
É porque a corda era daqui, a gente tinha um negócio mais de fim. Tinha um negocinho de arame, a gente coloca ali, droga, fibra, e um sai moendo. E vai trouxendo, e vai trouxendo, vai colocando na fibra. Vai andando de costa, e vai andando. Chega lá, a gente chamava o cachorro, que é outro de madeira. Aí amarra lá. Aí vem outra peça, são três pernas. Aí pega uma carreta, a gente chama carreta, um negócio de madeira assim, com três regos. Aí coloca ali, aí outro vai moendo aqui e outro moendo na frente. Mas é outro mais cai, mas tá a corda pronta. Mas é que fazia, ficava tão bem feitinho que a gente não via nem. Eu fazia, a minha ficava meio arrepiada, que aquele negócio do fiapo. Mas fazia, a gente tava um jeitinho tão bem feito. Ficava lisinha, as cordas bem feitas, mas era.
E é resistente essa corda?
Era, aguentava, depende da grossura, sabe? Tinha mais fina, tinha mais grossa, e fazia para laçar bicho, para encurral, de galho, seu Luca comprava aqui, laçava todo, bicho graúdo mesmo, não tarava não. Só quando ela estava velha, sabe? Mas já com o tempo estragando. Mas quando estava nova, podia laçar, bicho, podia estribuchar, que não tarava não.
E usava assim essa corda também para lidar com gado?
Era. O povo andava ali, seu Luca comprava para encabestar bezerro, que tinha uma fazenda ali. Aí ele comprava com o padre para fazer cabeça para encabestar os bezerros, para amansar, né? Aí o bicho se escava lá, entorava, não.
O senhor, na época do senhor, lá da sua juventude, o pessoal por aqui trabalhava assim com carro de boi?
Trabalhava. Eu mesmo nunca possuí carroça de boi, né? Meu primo tinha ali, ele tinha para... Era quatro boi, sempre ele tinha de dois. Então um dia desse ainda estava, Quinho André. Ele estava com o carro de boi, ele estava de um lado e do outro. Aí ia para lá para o cercado buscar o troço levar. Tinha um arado. O pai aqui mesmo tinha um arado, eu trabalhei com ele um bocado de tempo. O arado é bom para cortar. Um mato assim desse tamanho, a pessoa pega aquela lama dele, regula assim na certatura, o boi sendo de força assim. Ela entra na medida que a pessoa equilibra ele, sabe? Aí ele sai virando, fica olhando. Ele volta do outro lado, já vira do outro lado. O mato dessa cruz, quando foi dado assim, olha assim, chega, tá. Parece que foi enrolado tudo. Aí depois a pessoa dá outro corte com a campanadeira, acaba o mato.
O mato não nasce?
Nasce não. Mas nasce mais pouco. Aí vai acabando e fica limpo.
Agora, como é que o pessoal fazia para ensinar um boi assim a trabalhar dessa forma?
Eu colocava um pau, aí colocava a canga, como a gente chama o tirano, sabe aquelas duas cordas de um lado, até ali eu tenho uma canga ali dentro. Aí a gente botava um pau de madeira, parece um tronco de madeira, meio pesado, de acordo com que ele pudesse arrastar, né? Aí saía puxando, aí ele saía, a gente só colocava um bicho meio mais ou menos manso, né? Porque brabo demais não tinha futuro, né? Porque não dominava. Mas ele já manso de corda, a gente saía puxando, ele saía, ele ia para lá, para cá nas estradas. Pouco mais que estava campeonato dele, pronto, aí ele ia amansando. Aí levava para o roçado, ia trabalhando um pouquinho, quando ele se enfadava, tirava, ia dando um pouco mais, estava bem prático já do serviço.
Aí um animal desse assim, Podia trabalhar quantos anos?
Rapaz, depende da possibilidade do dono, né? Tinha gente que demorava um bocado de tempo. Antigamente o povo deixava, passava 4, 5 anos, 6 anos trabalhando com ele. Mas hoje em dia não. Cava a mansão hoje, quando é no final do ano, vende para comprar o menor. Aí vende o bichinho antes do tempo de trabalhar. O meu ensinar teve dele que nunca foi nem puxado. Ele somente eu mesmo trabalhava, comprei um garrotinho, aí botava a canga nele e levava assim, um negocinho de madeira, um gancho de pau com quatro rodas. Eu levava para o assado, botava uns garrões dos tocos, arrancava, colocava em cima, já vinha puxando, todo dia trazia. Oxe, ficou o boi trabalhava dentro do roçado, solto, tirava a corda assim, ele ia e voltava, não pisava a lavoura não. Era sabido.
De primeiro aqui, tinha muita mata?
Tinha, antigamente tinha mato por aí fora. Aqui mesmo, mas é, encostava quase na cozinha, ainda tinha uma bolinha de mata aí, mas só o mato que tem por aqui, olha agora, só mais esse mas aqui ainda tem as arueiras. Tem podaque, tem catingueira, tem aquela que está no canal de mulato, tem um pé de aquele. Sei lá, tem feijão bravo, tem angico, tem um bocado de pé de água por aí. Mas aí vim aqui perto do senhor, olha, ninguém remata não, só vê só as capas de porra, arrancaram tudo. Aí em seu lugar mesmo só tem uns pés de joá, que os outros arrancaram tudo, é somente deixar uns pés de joá e não fazer samba bugada aí, não sei como.
Como é que as pessoas faziam, por exemplo, o agricultor, né? Tinha um pedaço de terra assim com mato que ele precisava limpar para poder ter onde plantar. Como é que era para fazer isso?
Cortava madeira de machado, de foice, estava abaixo. Era, estava abaixo, tirava a lenha, uns faziam carvão, trazia para cá para queimar, outros queimavam com tudo. Pronto, e no outro tempo ia arrancar o toco de enxadeco. O pai dela mesmo começava a arrancar cedo. E era muita coisa, não é brincadeira não. Tinha toco de cumati. A cumatira é muito raizenta, a melhor coisa dele arrancar. A catingueira, ele arrancou catingueira lá nos barreiros, que o cunhado dele comprou as madeiras para fazer uma casa. E o toco ele para tirar do buraco, e aí que ele amarrava o boi para poder puxar do buraco. Carrava assim em roda, com machado cortava a raiz, carrando com o xadeco, para tirar o toco fora. E a madeira em pé é melhor de arrancar. Ela inteira, sabe? Melhor do que cortada, porque inteira assim o carro de um lado, o carro do outro, corta a raiz por um lado, o peso dela vira. A gente arranquei muito, toco de mato e catingueira, esse negocinho.
E aí era só depois fazer a roça?
É, aí depois vai cultivar, né? Passar o boi, quando dava aquela primeira chuvada até a gente tava, ficava mole, cultivava, pronto. Quando chegou o estado de trator, aí foi melhor, né? E com o trator cortava só aquele mato mais, então o resto o trator bagaça com tudo. Aí facilita demais.
O pessoal aqui plantava roça?
Plantava, porque plantava muita roça. Tinha muita casa de farinha por aí, porque acabaram, agora não tem mais não. Só tem um menino lá em cima que tem uma casa de farinha. Mas aqui que fazia ter fazendo a conta, eu sei, eu já me sei da conta, mas tinha muita casa de farinha. Lá em seu, aqui eu começava dali, fazendo Zé Marinho tinha uma, lá em seu Félio tinha outra. Ali no nas minas dos coisas tinha outra do dali dos Tenório tinha, aí lá em Oiofélio tinha, seu Guilherme tinha, seu Batista tinha, e era casa de farinha, à vontade. Então, a Tenente Luna tinha, hoje eu passo não veio uma mãe, acabou. Lá na Tenente Luna tinha terreno, era só roça, era a roça, não era brincadeira não. Eu fazia farinha começar cedo, era para a pessoa pegar uma vaga, tinha que falar antes, para marcar aquele dia, para a pessoa ficar. Aí arrancava 10 cargas de mandioca, ia fazer dele. Já tinha outro já para fazer encostado. Ali sim, ali em Biratão tinha. Eu trabalhei ali em Biratão um tempo, ali já foi bom, que já tinha energia. Aí era no motor ligado, né? Era só servando. Eu era servador para dar massa seca. Mas o marido não podia nem dormir, porque quando acabava uma farinha, ela chegava de outra. Aí eu tinha que estar ali, que era para moer. Bom que era na, o negócio era rápido, no instante moía. Mas era um serviço medonho.
Eu pensava que cada propriedade, assim, cada família tivesse a sua própria casa de farinha.
Tem, não era assim não, nada vinha de fora. A gente, tá, por exemplo, um fazia aqui, arrancava aqui, ia fazer lá, ele fazia lá em... A gente ia fazer para Zé Marinho, ele fazia lá para o Marcel, em Hernando, a gente levou daqui farinha roça de lá para Hernando. Era meio difícil. Lá em... a gente mesmo, a gente morava lá em Oiofélio, a gente fazia lá no final de Guilherme. Era muito longe, não, mas a gente ia. Se trabalhava nas grotas, meia légua, ia buscar as mandiocas lá, a cavalo. Já juntava aquela turma, um fazia de um, outro fazia de outro. Aí ia juntava quatro, cinco pessoas, aí levava os cavalos, trazia, O juta estava arrancando, quando todo era meio-dia, já estava arrumando tudo na casa de farinha, rapando, ditadinho, não começava. Moía braço, tinha que moía braço. Meu irmão moeu muito. Ele, um senhor chamado Josué, um rapaz moreno, aí o final de Guilherme conhecia. Quando ele estava moendo, Zeca mais, meu irmão chama José, não chama ele Zeca. Mas às vezes pegaram dinheiro direto, não caiu. Quando era outro diferente, que a força parece que era mais do que o outro, aí tem a história, chama o rei, né, da casa de farinha, que é uma corda grande, passa cima daquela roda. A do rodeto é pequenininha, mas a de madeira é grande, que é para pegar o embalo. Aí eu sei que ele satava. Aí o seu Guilherme, que tem aquela roda que tanto sata? Achei que não é José que está moendo, não. Aí era outro moço, que a força acho que desigual, né? Porque quando um forçava mais que o outro, acho que ele bambeava e pulava. Aí eu sei que era assim.
Mas como é que fazia, assim, para preparar a roça para plantar a mandioca?
Enrajava o terreno, cavava as covas ali, eu tenho cavado. Eu me cavei para 50 e poucas covas, no resto não tinha de uma maneira. Aí planta, vai limpando e ali tem roça graúda, roça pequena, roça plantada. Tem todo jeito. Aí vai, quando fica graúda com um ano e pouco, tinha que arrancar 2 anos antigamente. E a mandioca estava graúda, mas também tinha uma coisa. Se arrancava um pau de mandioca, dava quase meio balaio. Era gente demais. O cara arrancava a tirinha daqui ali, dava 10 cargas de mandioca. Era que a mandioca graúda, cada um desse tamanho assim, aí no instante dava uma carga. Hoje o povo não estão plantando mais de futuro não, vai só plantando umas bolinhas de macaxeira para comer, para dar um bicho, coisa assim. Farinha assim, porra, eu compro, né? Quem for fazer farinha hoje em dia, do jeito que está, sai mais, fica mais caro do que comprar. Porque hoje em dia, antigamente, se arrancava 10 cargas de mandioca, estava arrancando farinha, quando era noite era uma festa. Hoje em dia o povo só quer olhar a televisão, essas coisas, quem dá nada, vai lá. O dono que se vira, pague alguém que quiser, se é boa vontade, e vai com ninguém. Antigamente não, nós estamos morando em Tananduba, lá era a terra da farinha, para lá. Porque o povo coisava farinha, tinha até um, pô, chamar aquele caramujo, as costas assim meio grandes que tinha, eles colocavam assim, aí dava aquela buzinada e fazia tudo. Era avisando para o povo me pegar a massa para fazer o beiju. Era assim, quando terminava de fazer a farinha, o povo acabava tirando a derradeira, pensei, porra, tirava a farinha, a massa para fazer o beiju.
Aí fazia beiju também?
Fazia, mas fazia muito. Beiju debaixo da farinha, a gente fazia debaixo da farinha. A gente mexia na farinha, preparava o beiju, colocava a massa, tava coco, tava goma, aí varria o forno em uma parte e a farinha lá no fogo, né? Eu ficava com cuidado que era para ir logo, senão queimava. Aí cobria com aquela farinha quente e ficava mexendo com o rodo. Eu mexia um bocado dele, a pessoa ter cuidado para não arrancar o pedaço do beiju antes da hora, né? Aí eu sei que ia mexendo, a gente passava um pouquinho, olhava assim, estava vermelhinho, aí afastava a farinha, pegava um saco, enrolava ele assim, aí tinha o bichão desse tamanho assim, dessa grosso, bem quase com 3 dedos. Era gostoso, rapaz, chega a ficar fofinho, era bom demais.
E todo mundo comia?
Mas, aquilo ali era mais separado, aquele dava um pedacinho, ele dava outro, que o dono levava mais, que era o dono, mas o pessoal fazia, assim, depois de terminar a derradeira, fornada, como se diz, aí já limpava o forno, aí cada carro fosse fazer o seu beijo. Fazia do jeito que quiser. Tem lá em Tanduba, o uso era assim. Tinha uma senhora lá, Dona Bia, já faleceu. Ela colocava a massa, aí ficava fininha. Ela não virava não, deixava ele se secar, chegava e ficava viradinho assim com o mate. Ficava tão gostosinho, rapaz, sequinho. Cheguei, era fofinho, danado, bem cozinhado. E assim ia, né?
Quando tirava a mandioca da roça, que ia fazer farinha, logo que tirava, como é que preparava?
Levava para casa de farinha, quebrava lá no mato, arrancava e quebrava, né? Que não vai levar com madeira, com tudo, que tinha aquela madeira. A gente quebrava, aí colocava nos caçoar, trazia para cá, raspava, raspadinha, estava lá e ia cevar, né? Passava no rodeto para cevar. Tinha cevadeira, ocupava 3, que tinha uma senhora para cevar e 2 moendo, quando era braço, era no tempo de braço. E no tempo de que era agora de energia, é mais fácil, né? Porque você tem um coxo grande assim, você só despejando com o balai dentro. E o bicho lá vai cortando de mundo afora. As biratãs tinha um negocinho, um veio, a gente vai tchac, tchac, tchac. De acordo com o motor fosse puxando, né? Cortava ligeiro demais.
E depois que cevasse, fazia.
Aí imprensar. É, para imprensar. Tinha a prensa, aí tinha uns paneiros de nalho, só colocava aqueles paneiros assim, aí botava a massa dentro. Aí dava um arrostinho, aí colocava outro, aí dava 2 capas com a meata, aí corria arrochando, era um parafuso grande na prensa, e arrochando, arrochando, e para estar de a mão de poeira caindo embaixo. Aquela mão de poeira juntava no coxo. Aí aquele coxo ali ia fazendo só um pouquinho e ficava a goma para fazer a tapioca. É aqui da goma da massa, quando a roça estava rendendo. Quando já estava no tempo que já estava desonerado, não tinha quase goma não, ficava meia solta, saía quase toda na mão de poeira. Aí eu ia fazer a farinha, mexer, aí era rojão.
E aquele líquido que sobrava ali, quando já tirava a goma, fazia o que com ele?
Aquele jogava fora.
Aquela era a manipoeira?
Era a manipoeira, aquele só servia para matar bicho. Não podia? Se o bicho bebesse, morria. Era. Não era para correr, não. Ele sempre lá, ele tinha assim, uma vala, a água saía escorrendo, aí descia e caía pelo chão mesmo, se acabava lá. Tem canto que eles armazenam assim a junta, mas cercado, mas de bicho não beber. Se beber, morre.
Quer dizer então que a gente só consegue comer a farinha da mandioca porque sai essa manipoeira?
Exatamente. Se for dar com manipoeira com tudo, é arriscado, mas a morrer, embebeda. E então se de roça, tinha uma tal de uma passarinha, essa que é perigosa. É, o bicho acaba de, a bicho mata na hora.
Quando o senhor vê assim na roça, o senhor consegue identificar assim pelo pé, pela folha, se é mandioca ou se é macaxeira?
Conhece. Ali a gente tem, a gente chama, tem quatro qualidades ali. Tem de uma, ela tem uma baía branca e tem a baía preta, ela é pretinha, é baía preta. Tem uma que a gente chama pé de pombo, e tem a não tem, e tem boinha e tem igreja. Ali eu tenho quatro qualidades, divididas para ter as carreirinhas separadas, né? Para a gente conhecer qual era. A não tem, quer dizer que não tem, ela tem a pelezinha roxinha, a manija dela, hoje dela é meio branquinha. E a outra, essa que a gente chama danada, que é aquela Amazoninha. Na Amazoninha é outra roça, é uma roça. Mas por isso que ser meio dá para comer, mas não é bem confiável não. O certo mesmo é ser macaxeira. A minha ali é só macaxeira. Tem quatro qualidades ali. Tem uma, já tem outra bolinha que está aqui assim, já. Tem outras novas, e o panteio outro bocadinho, aí. Vai chegando, que acabar uma, chega a outra.
É, o senhor falou que colocava na prensa para sair
prensa,
a manipoeira.
É.
O pessoal só usava prensa, não tinha outro jeito?
Não, o senhor sai se foi imprensada mesmo. Porque na mão ninguém tira a água, a coisa toda, sabe? E a força não dá para ela ficar. E assim, imprensada, precisava arrochar mesmo, era a parafuso, era maneiro para a gente arrochar. Quando era antigamente, era as antigas, era assim, de madeira, era o fuso. Aí a pessoa doido para empurrar, arrochar, duas pessoas. Colocava um pau, empurrar, puxando, arrochando, arrochando, até secar. Quando ela não tinha mais água, estava seca e estava em hora. Aí tirava, se eu machucar assim, estava soltinha. Aí isso era só passar a peneira, tirava uma toalha da cruíra, que no servador passa, sabe? Vai servando com aqueles granitos maior, aí passando a peneira para ficar toda fininha. Aí joga no forno, aí o mexedor vai se virando, colocando lenha no forno, e vai mexendo pouco a pouco. Bateu a peneirada, mexe. Aí pouco mais dá uma viradinha, pouco mais joga outra peneirada. E vai até a prensa toda.
O senhor já ouviu falar de tipiti?
Não, senhor.
É só a prensa mesmo.
É, era a prensa, que a gente chamava a prensa antigamente. Eu não sei se tinha outro.
E aí depois o que fazia essa farinha, assim, normalmente
era... medir e botar no, colocar no saco. É, tem que ver que dava uns dois, três sacos de farinha desse tamanho. Era, cansei de mexer, de errar dois sacos cheios. O menino media lá as cuias, a história de uma cuia, sabe, ele me tocava e encaicava. Agora a maior parte é tudo no peso, é só botar no saco e pesar. Aí, quando eu fazia, a gente fazia ali, era medida ainda, ainda estava na meia cuia. Rapaz, eu tinha até uma letra, até fui tirar de estar pregando, até para pregar, para ficar aí de mostra.
E era só para o consumo da casa ou era
para vender? Rapaz, tinha gente que vendia, sabe? Mas outros eram mais para o consumo. A gente mesmo era só para o consumo. Lá tinha uma saca antigamente, uma saca de uma, a gente chamava esteira, que era de uma palha, de um coqueiro. Aí tinha aquela sacona grande, ficava dessa grossura assim. Colocava lá nos cantos, botava umas travessazinhas ali para não encostar no chão. E enchia e amarrava a boca e mordendo devagarzinho. Para comer, para dar os bichos, chegar uma pessoa que o senhor tem que dar também, e assim vai.
O senhor, na vida do senhor, assim, já passou algum período de seca?
Já. Passamos um tempo aqui meio complicado.
Como é que fazia assim para cuidar dos animais assim sem água?
Esse rio aí mesmo secou. Quando eu morava ali no doutor, ele secou. Tinha uns bichinhos, uns três, vaca era quatro. E o gado do doutor Augusto, aí o vaqueiro é seu capítulo, até faleceu. Aí eu morava ali, aí ele ia para a feirinha da Araçagé, feirinha da Araçagé no domingo. Aí ele ficava perturbado para dar água os bichos, eu ia pegar a enxada, ia lá pro rio, tinha um bebedor, aí tinha secado, cavava a cacimba, que ali ainda saía água, né? Cavava muitos cacimbas, que eram muitos bichos, era a opção de gado, e era um gado bom. Aí eu cavava as cacimbas, ficava tudo cheio, quando seu capítulo chegava, o gado já tinha bebido. Aí ele chega, uma já desce água, eu digo, foi, eu limpei as cacimbas, o gado bebia, disse, só você mesmo quem faz isso. Ele gostava muito de mim, quando a gente fazia uma pista de ali, ele chorou lá em casa. Ele disse, se eu fosse dono desse terreno, você não saía daqui nunca. Eu ia separar um pedaço aqui para você, você morria aqui dentro. O senhor Massimino era o administrador. Aí quando a gente foi para ir para lá, ele não queria não, sabia se o pessoal ia saindo, ele queria deixar essa casa ocupada. Aí a minha irmã saiu, eu fiquei lá no terreno. Aí o senhor Massimino, eu fazia umas cordas, o senhor Massimino e a gata. Ele gostava, a gente criava uns bichinhos. Se, por exemplo, se botasse dois bichos no secado, só pagava fora de um, pasto, sabe? Pagava só de um, ele dispensava, porque eu ajudava muito ele lá. Tinha que tapar um buqueirão, o gado saiu, ia, ajeitava a cerca, ele gostava. Aí não fazia questão com besteira, não.
Essa região aqui costumava ter caça?
Caça para caçar?
É.
Tinha. Antigamente ela tinha muito passarinho. O pai dela mesmo tinha que sair de noite aqui. Aí para Bando Seu Lucro tinha que matar sem rolinha, matava ligeiro. Era com uma luzinha de gás com distância na cabeça, mas quando voltasse, o nariz estava. Ele tinha um bueiro da lamparina na mão, com uma tabiquinha de madeira, para eles faziam um negócio assim lavado. Isso era para com as paredes de rolinha, outras pegavam de mão. Tinha muito. Era mesmo de baladeira, matava só.
Conseguia pegar de mão?
Pegava. Ela mesmo pegava, ia pagar aqueles que a gente chamava de neguintizio. Tinha umas bichinhas pequenas, elas iam pegar não sei quantas, os bichinhos dormindo. Então, a ideia de cara, eu já estava pegando. Esse meu menino, eu disse, ele foi para ali, para ela de mãe com a voz, tinha aquela lanterninha, ele coloca assim na cabeça e leva para lá, matou uns passarinhos, mas não é com. Agora porque os passarinhos acabou. Tem alguma rolinha por aqui, a gente vê que ela chega por aí, mentindo que é que mata os bichinhos, não. Isso é feio, o ninho ali, tirou uma ninhadinha, é só dois filhotes que tira de rolinha. Ali no pé da laranja tinha um ninho e outro, não sei se ela vai conseguir tirar, porque tem aqueles nicos, eles são danadinhos para comer os ovos das bichinhas, é o saguinho, eles comem, e o gavião, também é danado para comer. Aí a gente, quando eles estão por aí, a gente não quer que ninguém atire por eles, mas deixa as bichinhas, ver se elas produzem mais.
Como é que é essa, o senhor falou dessa lamparina, bota assim na...
É, o menino tem um ali.
Como é que funcionava isso?
É, essa daqui, essa agora é bateria, sabe? O senhor coloca na tomada, ela carrega, o senhor anda a noite todinha com ela acesa.
Mas de primeiro, como é que
de
é?
De primeiro é a luz de querosene. É, primeiro, na fato não faz leto, né? Com as pilas, mas instante se acaba.
E amarrava na cabeça com o quê?
Uma liga assim que é para alumiar, para ver. Outro ficava com ela na mão, que reguia dois. Um alumiava, outro atirava. Ou atirador de baladeira, como é que fosse, né? Se fosse atirador de baladeira, atirava de baladeira. Não fosse atirado de espingarda.
Como é que vocês faziam baladeira?
A gente compra a liga, corta o gancho, um ganchinho de madeira e um peço de couro, coloca cá e... Então me bala. As meninas aqui queriam que eu comprasse pra elas, não comprei não, porque as meninas aqui são meio artistas. Aí se eu comprar um, vamos dar uma bala de uma na outra, não dá certo. Eu tinha até uma, até um dia desse aí, mas eu não vou dourar.
E conseguia matar passarinho desse jeito?
Matava. Aí eu trabalhei lá na rua, eu trabalhava lá no Premodado, lá na prefeitura. Aí tinha uns pés de jaca, mas era alto para subir. Aí eu com a baladeira pegava umas pedras meia grandes e a ponta de cara, pá, mas não tava, bicha. Um dia eu cheguei com duas na mão. Aí eu disse, mas rapaz, como tu tirasse essa jaca? Eu disse, tá, e bala. Só tava lá balando o tal, a jaca caía. Aí meio alto, o pé grosso, a gente subia, eu podia subir e tirava de baladeira. Tinha uns pés de manga lá, aí as mangas, o pé também era a gente tirar. Aí eu ia com a baladeira, deixando a bala na caixada, que ia duas, três. Quando tinha uma madura, caía as maduras, esse jeito nós trazia para botar para madurar. Mas agora eu estou podendo com as manas, estou rolado, os pés para tirar, esqueci enregado, sei lá, eu estou ficando incomodado demais. Se vê, está nada. Mas vida é assim mesmo, quando tiver vivo, vai dar aí, se mexendo.